Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. Neste Conselho Europeu destacamos aqui o debate que está agendado sobre competitividade, mercado único, bem como sobre governação económica, incluindo a chamada Cimeira do Euro. Pela parte do PCP, há uma ideia de que não abdicamos e que queremos reafirmar: é preciso recusar inevitabilidades. O desenvolvimento do país necessita como solução estrutural da recuperação da sua soberania monetária. Entretanto, não menosprezamos a necessidade de intervir nas condições atuais dentro do euro, aproveitando todas as possibilidades e oportunidades no plano nacional e europeu. Para o PCP, é possível e necessário aumentar salários, assegurando uma mais justa distribuição do rendimento nacional, dinamizando o mercado interno, estimulando o aumento da produtividade e aproveitando esses ganhos de produtividade para aumentar mais os salários. É possível e necessário defender empresas nacionais, aumentar e diversificar a atividade produtiva, substituir importações por produção nacional de bens estratégicos de produção e de consumo, como alimentos, medicamentos, equipamentos, meios de transporte ou energia. E com esse objetivo, importa desde logo defender o interesse nacional nos debates e alterações em curso no âmbito da União Europeia, suscetíveis de criarem contradições e clivagens, como é o caso das regras relativas aos auxílios de Estado e da concorrência. É necessário intervir no debate sobre a reforma das regras orçamentais e outras, não de forma submissa e passiva, aceitando a concentração de poder discricionário na Comissão Europeia e nas principais potências, mas sim para defender o país. O Sr. Primeiro-Ministro, há pouco, criticou, mais uma vez, a opção do BCE de continuar a decidir aumentar as taxas de juros, dou a quem doer. A questão que colocamos é se há alguma consequência dessa constatação e dessa crítica. Qual é o posicionamento do Governo português nesse debate sobre a governação económica e do balanço da arquitetura financeira da União Económica e Monetária que se realiza no âmbito deste Conselho Europeu? Aquilo que vemos neste momento é um sistema financeiro que deveria estar ao serviço das populações e das economias, totalmente capturado pelos interesses dos monopólios globais, ao serviço de um cada vez mais reduzido e poderoso grupo dos que, sendo donos dos bancos ou beneficiários dos seus créditos, os assaltam nas barbas de todos os reguladores e supervisores pelo simples facto de que o podem fazer. Mas o que é necessário é melhorar os serviços públicos, defender a segurança social, assumir um forte protagonismo do Estado na garantia do direito à habitação, e fazê-lo não apenas mobilizando o PRR e outros fundos europeus, mas promovendo uma fiscalidade mais justa em vez de mais reduzida para alguns. É possível reduzir a dívida, sim, mas fazê-lo graças ao crescimento económico e não à custa do crescimento e à custa das condições de vida do povo. Num momento particularmente complexo, no plano nacional e internacional, o que afirmamos neste debate é a necessidade de um rumo alternativo, assente numa rigorosa identificação dos problemas e no estudo das soluções e respostas, para que as opções políticas sejam de verdade para defender o interesse nacional, defender os trabalhadores e as populações, cumprir a Constituição e o seu projeto. Disse.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra. O centro do novo modelo de governação económica não se trata tanto da flexibilização de um critério macroeconómico que, na verdade, a maior parte dos países já não cumpria, que é o Tratado Orçamental e o critério de redução da dívida, mas sim de um regime que dá poder discricionário à Comissão Europeia para impor o seu programa ideológico. É por isso que a Comissão Europeia aceita uma mudança do regime de governação económica, porque quer mais poder discricionário para impor um programa ideológico a que chama reformas estruturais e que se traduzem depois no semestre europeu. E a Comissão Europeia decidiu qual é a sua primeira prioridade. A primeira prioridade da Comissão Europeia é acabar com os apoios que foram dados durante a pandemia, em especial os apoios no setor da energia. Nós vimos, aliás, o Sr. Ministro das Finanças a concordar com esta prioridade, abdicando da capacidade do Estado português de decidir quais são as reformas estruturais que acha que são importantes e o que é que tem de fazer para modernizar o país e para melhorar as relações económicas no país. Este, aliás, é só mais um elemento da pouquíssima racionalidade económica que gera as instituições europeias, dominadas por um dogma irracional que vemos também no Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu acabou de confirmar que a inflação não se deve a pressões salariais ou ao sobreaquecimento da procura. Que a inflação tem as suas razões no aumento das margens de lucro. Está nas estatísticas que o Banco Central Europeu usa. Mas ainda assim o Banco Central Europeu insiste em aumentar as taxas de juros, sabendo que isso não melhora o investimento, prejudica-o, sabendo que isso asfixia as famílias, sobretudo as que têm crédito de habitação, sabendo que isso aumenta os riscos de uma nova crise financeira, e voltamos à contradição de sempre. Os bancos centrais vão abrir os cordões à bolsa, injetar milhares de milhões de euros nos bancos para evitar crises de liquidez, ao mesmo tempo que aumentam os juros e castigam os salários, promovendo a maior transferência de rendimentos do trabalho para o capital de que há memória em Portugal desde a Troika. O Sr. Primeiro-Ministro disse hoje que é contra esta política do Banco Central Europeu. E, portanto, não há certamente razão, Sr. Primeiro-Ministro, para manter cortes salariais na função pública. Porque há cortes salariais na função pública. A inflação acumulada foi de 13%, aumentos salariais, na melhor das hipóteses, com tanto progressões na carreira, foram 6%, o que é dizer que há um corte de 7%. Num salário de 1.000 euros por mês, há um corte acumulado de 900 euros. O Sr. Ministro não pode cortar 900 euros num salário de 1.000 para depois dizer que ajudou as pessoas que merecem com um apoio de 100 ou 200 ou 300 euros. Porque o que estas pessoas merecem é o seu salário, é a sua carreira, é a dignidade na sua vida profissional. E foram estes salários que o Sr. Primeiro-Ministro negou quando apresentou na Assembleia da República um orçamento do Estado que tinha um déficit de 1,9% e disse que não havia margem para aumentar mais os salários. Acontece que havia margem, e tanto que havia margem, que o déficit ficou em 0,5% e agora há 3.500 milhões de euros de margem. E uma vez que o Sr. Primeiro-Ministro concorda que não são as pressões salariais que aumentam a inflação, e uma vez que há margem para o fazer, gostaria de saber se vai acabar com os cortes reais na função pública.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro, uma das questões que vai ser abordada no Conselho Europeu prende-se precisamente com a crise alimentar. O Conselho Europeu, e há aqui um desafio agravado pela própria guerra na Ucrânia e pela invasão russa, o que tem deixado aqui um espectro de fome que para em muitas partes do mundo. Portugal não tem sido também exceção, pelo que, tendo em conta também o alerta dado pela ONU no que diz respeito à crise que podemos vir a sentir de escassez de água, vai naturalmente agravar também este contexto da fome provocado pela seca extrema. E nesse sentido gostaríamos de perceber que medidas é que estão a ser efetivamente discutidas para combater estes dois desafios e que políticas é que Portugal vai defender junto ao Conselho Europeu. Retomo o tema de energia que falávamos ainda há pouco, Sr. Ministro, pois, pese embora as medidas que aqui veio referir, a energia vai ser também um dos temas em debate e a abordar no próximo Conselho. E neste sentido, fazendo referência ao que foi recentemente aprovado no Parlamento Europeu para reduzir as emissões e expandir os serviços de ecossistemas, nomeadamente os servidores naturais, pergunto em matéria de apoios aos microprodutores e não apenas às grandes centrais fotovoltaicas, o que é que vai ser debatido? Porque recordo que no Orçamento de Estado o PAN apresentou uma medida que visava apoiar os sistemas de buyback e também sistemas e modelos que já estão a ser implementados na vizinha Espanha. No entanto, na altura o PS rejeitou e a maioria parlamentar rejeitou esta proposta do PAN, pelo que pergunto-lhe o que é que vai ser debatido em concreto e que medidas é que vai levar a este Conselho Europeu. E por fim, a questão do aumento das taxas de juros em 0,5 ponto percentual por parte do BCE. Nós achamos absolutamente inaceitável face ao contexto que as famílias estão a viver. Sr. Primeiro-Ministro, queremos que tenha uma garantia de que Portugal não vai estar ao lado desta política do BCE, porque as famílias não podem continuar a ser absolutamente asfixiadas com o aumento do custo de vida e também com o aumento depois das taxas de juros a nível habitacional.
Muito obrigado. Para intervir em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado, Senhor Primeiro-Ministro, há 20 anos por estes dias preparava-se a invasão do Iraque, uma invasão contrária ao direito internacional e no qual alguns governos, entre os quais infelizmente o governo português da altura, não tiveram em devida noção o interesse europeu e contribuíram para dividir a União Europeia nessa altura, confundindo o que pode ser uma afinidade de valores, uma afinidade que existe cultural e histórica com os Estados Unidos, com uma coincidência de interesses que às vezes está lá e às vezes não está. E este Conselho Europeu que vamos ter nesta semana, precisamente dá-nos a dimensão de que esta coincidência de interesses com os Estados Unidos, ela é volátil, basta mudar o inquilino da Casa Branca e o referente que muitos Estados Europeus encontraram na NATO, inclusive alguns pedindo adesão à NATO nos últimos anos, deixa de estar lá, e portanto uma primeira pergunta é o que é a União Europeia tem feito para reforçar a sua cooperação em defesa. Em segundo lugar, quando vemos que os Estados Unidos são um competidor em algumas matérias, e é natural que assim sejam, queria perguntar-lhe, uma vez que disse que há um compromisso relativamente razoável em termos de ajuda de Estado, qual é que é a parte que acha relativamente irrazoável, se é o facto de que, se vamos permitir mais ajudas de Estado, há países que não têm espaço orçamental para as ajudas de Estado que outros têm. Em terceiro lugar, já sabemos e estamos de acordo nisso, que falta um instrumento de dívida comum à União Europeia. Aquilo que eu quero perceber é se essa é uma batalha que escolheu não travar por agora ou se há aliados para essa batalha. E, finalmente, quando falamos de enfeudamento a interesses que não são da União Europeia, não estamos a falar só de um lado do Atlântico, estamos a falar também do outro lado do continente europeu e estamos a falar para o futuro muito próximo. Por estes dias assiste-se a uma mudança geopolítica em que a China é o suzerano, a Rússia é um país satélite da China e prepara-se para ser uma colónia da China, e dentro da União Europeia temos a Hungria, que é um emissário do Sr. Putin. Ainda não percebi muito bem como é que o Conselho se está a preparar para o facto de que no próximo ano vai ser presidido pela Hungria. E como é que se estão a preparar para o facto de que essa vai ser uma enorme machadada na credibilidade da União Europeia, quando ainda agora, para uma coisa tão simples quanto uma resolução conjunta sobre o mandato de captura internacional do Tribunal Penal Internacional em relação ao presidente Putin da Federação Russa, não houve uma resolução conjunta porque a Hungria mais uma vez bloqueou. Como é que se descalça esta bota? Qual é a estratégia de Portugal para o fazer? Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, para fechar o debate, o Sr. Primeiro-Ministro, António Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. E Srs. Deputados. Vou optar, se me permitem, por razões de tempo, de responder a dois grandes blocos. Primeiro, a governação económica da Europa. Sobre a governação económica da Europa, felizmente estamos hoje a anos-luz do que estávamos precisamente há 10 anos atrás. Eu diria mesmo há 8 anos atrás e há 7 anos atrás. A União Europeia foi capaz de emitir conjuntamente dívida para financiar o Next Generation para responder às necessidades do Covid. É capaz agora de criar um fundo como o Repower para financiar a transição justa e, designadamente, os desafios que são colocados são múltiplos. É um desafio abandonar a produção dos motores a combustão, mas é um desafio que não podemos ter dúvidas se queremos efetivamente atingir a neutralidade carbónica. Não há dúvidas que a transição digital e a transição energética exige um enorme esforço de requalificação e de formação ao longo da vida e, por isso, a integração dos indicadores sociais do semestre europeu é da maior importância e a realização do Fórum Social no Porto, no próximo dia 27, 2 anos depois da Cimeira Social que organizamos na nossa presidência, demonstra bem a vontade de dar continuidade a esta trajetória. Mas claro que a questão central tem a ver como é que nós, numa moeda comum, compatibilizamos regras comuns com economias muito distintas dos diferentes Estados. E acho que a grande lição e o passo mais importante que é dado neste processo de reforma é compreender precisamente que não vale a pena ter um fato de pronto a vestir que todos vestimos, mas temos que ter, efetivamente, um trabalho de alfaiataria que permita, à medida de cada um, fazer a trajetória para podermos ter finanças públicas sãs. Creio que ninguém tem dúvidas que é bom ter finanças públicas sãs, a questão é saber como fazer e a que ritmo o fazer. Esta proposta da Comissão Europeia, não creio que seja justo dizer que aumenta a discrecionalidade do poder da Comissão. Essa é a crítica que fazem os liberais no Conselho, que recusam precisamente essa capacidade da Comissão ganhar a possibilidade de negociar Estado a Estado e ajustar com cada Estado aquilo que deve ser o seu ritmo. Aquilo que é a crítica dos liberais e a postura dos liberais é que não deve ser dado poder nenhum à Comissão Europeia, as regras devem ser fixadas, quem cumpre, cumpre, quem não cumpre, não cumpre. Senhora Deputada, devemos procurar evitar cair na armadilha dos nossos adversários. Além de mais, porque a experiência tem demonstrado que com a boa credibilidade é possível negociar mesmo aquilo que é impensável. E, apesar de tudo, conseguimos aprovar vários orçamentos que a Comissão Europeia deu luz verde e contou com o voto favorável da Senhora Deputada. À partida, não era propriamente Poucos acreditavam que isso fosse possível. É verdade que o facto do Banco Central